CBN Campinas.
Agora no CBN Campinas, uma entrevista sobre o retorno às aulas e esses casos que tivemos registrados, né, nas instituições de ensino particulares aqui na cidade. Te traz aqui os detalhes sobre o Instituto Jaime Kratz, que é aquele que chama mais a atenção, né? São 47 casos entre confirmados e suspeitos, professores que infelizmente tiveram que ser internados e alunos que também contraíram a doença. Mas tivemos também registros em outros, por exemplo, o Colégio Farroupilha teve uma confirmação em uma professora e na filha dela e decidiu então não começar, né, esse retorno às aulas. Colégio Múltiplo também. E tivemos também a informação de casos, esse ainda não voltou, né, que a Escola Estadual Eduardo Barnabé, lá no DIC, que teve casos, mas tem a volta marcada para a próxima segunda-feira. Queria entender um pouco mais como funcionam os protocolos sanitários que têm que ser seguidos por todas as instituições de ensino aqui em Campinas. E nós estamos em contato, então, com a assessora técnica do Departamento de Vigilância em Saúde, a Priscila Brandão Bate Fegoraro. Muito bom dia, doutora Priscila.
Muito bom dia, um prazer estar com vocês.
Lá. Vamos lá, vamos começar, então. O que as escolas devem fazer para poder receber esses alunos de maneira presencial?
As escolas precisam se preparar em todo o aspecto da estrutura física e do processo de trabalho. Então, nós temos disponível no nosso site o caderno 6, que é um caderno exclusivo, um protocolo sanitário exclusivo para as escolas e que tem várias indicações. Começam desde as orientações com relação ao distanciamento social, como que a escola vai se organizar com relação ao distanciamento entre cadeiras, ao distanciamento no momento da refeição, enfim, todo esse aspecto relacionado a essa questão. Também com a higiene pessoal, o uso da máscara, como que deve ser feita a troca, como que deve ser o posicionamento correto da máscara, todo o protocolo relacionado à higiene pessoal, higiene também de mãos, com água e sabão, que é a nossa preferência, mas álcool gel na impossibilidade da higienização das mãos com água e sabão. Também tem uma parte exclusiva de limpeza e higienização dos ambientes, superfícies e objetos, que envolve toda a parte de orientação com relação a como essa escola vai fazer a limpeza dessa sala de aula, dessa cadeira, dessa carteira, antes do início do período de aula, no período de intervalo entre as aulas e no período final. Além disso, tem uma parte que envolve a comunicação. Como deve ser feita a comunicação? Escola, pais, responsáveis, alunos, enfim, toda a comunidade escolar com relação ao enfrentamento à Covid.
É que chamou muito a atenção essa situação no Instituto Jaime Kratz, lá do Taquaral, colégio, né, que teve esse surto, né, de Covid-19. E as informações da própria prefeitura é que o surto, né, teve início entre os professores. Na semana anterior, a gente tem as informações que no dia 20 já teve o primeiro caso confirmado. E mesmo assim, a escola teve o retorno às aulas presenciais no dia 25. Isso foi um erro? O protocolo, por exemplo, se você tem um caso confirmado entre os trabalhadores ali que fizeram um treinamento anterior, e até isso foi passado pela Andréa Von Zubbe, diretora do Devisa, que houve um treinamento, um planejamento, e lá aconteceram essas quebras de barreiras sanitárias. E aí, quando teve aquela confirmação no dia 20, a escola deveria ter suspendido então essa a aula presencial?
Sim, deveria, Flávio. A gente tem uma questão que é importante pra gente, que é a questão de como vai ser a comunicação com a vigilância. A vigilância precisa ser informada imediatamente à ocorrência de um caso. Inicialmente, tem que ser a ocorrência de um caso suspeito. Portanto, quando a gente tem um caso suspeito, precisa ser informado em até 24 horas a vigilância. A vigilância vai fazer a análise da situação epidemiológica e fazer toda a parte de investigação, e daí então vai ocorrer o processo de tomada de decisão. Em alguns casos, as aulas serão suspensas, Em outros casos, vai ser suspensa daquela sala. Em outros casos, nem há necessidade de suspensão de aulas. Mas a gente, enquanto vigilância, precisa ser informado imediatamente para que a gente consiga tomar as providências necessárias.
Então, para deixar bem claro para o nosso ouvinte aqui, a gente falou de caso confirmado lá no dia 20. Então, usando o Instituto, foi o que aconteceu lá no Instituto. Mas, pegando uma outra escola, em tese, uma escola que tiver um profissional, sendo professor, qualquer um trabalhador, que começar a ter algum tipo de sintoma gripal, já tem que então avisar a vigilância sanitária.
Exatamente. Na suspeita. A gente tem também, além do caderno 6, um manual que é diretrizes para ações de prevenção e controle frente aos casos suspeitos de Covid em instituições de ensino. Ambos estão no site disponível. Este documento de diretrizes mostra qual é a responsabilidade da instituição de ensino, a responsabilidade dos pais e responsáveis com relação a informar casos, e os profissionais de saúde. Neste documento, a gente reforça que é uma obrigação da escola fazer o contato com a vigilância, inclusive na página final tem e-mail e telefone de todas as vigilâncias do município, nós somos setorizados, mas tem o contato de cada uma para que a escola responsável informe. O que ocorre é que, em tendo um caso entre trabalhador ou tendo um caso entre alunos, já na suspeita ele deve ser afastado, até que a gente termine de fazer a investigação do caso e daí ele possa retornar às atividades.
Ok. E até para os pais que estão, né, durante essa semana, levando seus filhos e querendo entender quais são os protocolos que as escolas devem seguir para ter uma melhor acomodação dessas crianças. Pelo Plano São Paulo, tem regras. Quando está na fase vermelha, laranja, amarela, verde. Então, há restrições que são diferentes, né? Dependendo da fase.
A gente tem no município de Campinas, o nosso decreto aponta que a gente pode oferecer atendimento presencial para até 35% das crianças, dos alunos, estudantes que estão matriculados naquele período. Então, vamos supor que eu tenha uma escola que tenha 100 alunos, ele vai poder atender presencialmente, desde que seguida todas as premissas sanitárias de distanciamento, enfim, ele pode atender até 35%. Essa porcentagem não pode ultrapassar, porque a gente está numa situação epidemiológica de fase laranja e isso envolve um aumento do risco da transmissão de casos. Portanto, a escola precisa seguir à risca essa recomendação. Então, existe uma questão limitadora, que é a porcentagem de atendimento, e existe uma outra questão limitadora, que é os protocolos. Essas duas premissas têm que ser seguidas. A comunicação, ela é importante dos pais para com a escola, informando casos suspeitos, e nem encaminhar o aluno para esse atendimento presencial. Algumas escolas fazem de diversas maneiras. O que importa é que ocorra essa comunicação, família e escola. E a buscativa também, quando essa escola perceber que esse aluno não foi à aula. Por que que ele não foi à aula? Está ocorrendo alguma coisa? Porque se de fato houver um suspeito, ele precisa ser tirado do convívio, fazer o isolamento, para que não corra o risco de passar para os demais. Isso ocorre tanto com relação a alunos quanto com relação ao trabalhador. A partir de um primeiro trabalhador, a vigilância precisa ser acionada e esse trabalhador precisa ser afastado.
A gente precisa de uma consciência coletiva, né? Das próprias pessoas, dos próprios pais, né? Que se tiverem em casa, por exemplo, alguém começa a ter um sintoma. Não, nem que seja o aluno, mas o aluno que fica em casa, né?
Exatamente.
Uma situação que me chama a atenção, a senhora falou em porcentagem. Vamos lá, colocando novamente aquela porcentagem fácil. Tem 100 alunos matriculados no colégio como um todo. Estou falando então ali da educação básica até o ensino médio. Mas aí a escola decide que o ensino médio não volta. E outras partes, né, do ensino fundamental, eles não voltam. Mas o ensino infantil já pode voltar. E aí coloca os 35 alunos do ensino infantil todos numa sala de aula. Isso não pode, né?
Não pode, exatamente, porque são duas premissas básicas. Uma é a questão da porcentagem, a outra é a questão dos protocolos. Se houver quebra de protocolo, quebra de barreira, a gente tem risco de exposição e risco de casos. E se não garantir essa porcentagem, a gente também tem risco de transmissão. Então, a gente trabalha com essas duas frentes, essas duas vertentes que são muito importantes, se uma não exclui a outra.
Ou seja, não adianta não ver aqui o primeiro, o segundo, terceiro ano do ensino médio, mas o segundo ano infantil está a classe inteira. Ah, eu estou aqui seguindo, eu estou seguindo os números aqui, estou com 35%, mas está errado.
Está errado, exatamente, está errado. Porque a gente precisa conseguir seguir todas as premissas. E é importante que os pais, ao mandar os seus filhos, orientem, óbvio, com relação a todos os protocolos, mas também exija da escola quais as medidas que a escola está tomando com relação a isso. Então, as crianças que são maiores, investigar. Quantos alunos tinham na sua sala? Vocês manterão o distanciamento? Na hora de uma atividade física, ela não pode ser coletiva. Na hora da alimentação, precisa haver distanciamento entre as cadeiras. Então, tudo isso é importante para que a gente, coletivamente, conseguimos fazer a volta às aulas segura. A volta às aulas, ela é segura desde que a gente consiga garantir todas as premissas sanitárias. Em a gente não conseguindo garantir alguma delas, é óbvio que existe o risco, e não é só para a escola. Existe o risco em qualquer prestador de serviço, em qualquer local de trabalho, porque a medida sanitária, ela é extremamente importante.
E para a gente aqui deixar bem claro para o nosso ouvinte, a situação lá no Instituto Jaime Kratz foi um erro anterior e não uma situação que foi gerada por causa do retorno das aulas no colégio. Né? Isso aí veio de um erro anterior e um erro que aconteceu ali antes do retorno. E os outros colégios que tiveram casos fizeram a notificação correta, né?
Exato. A gente tem, as escolas iniciaram o atendimento presencial desde outubro de 2020. Então, a gente, enquanto vigilância, tem que trabalhar de maneira parceira com as escolas, tirando dúvidas, trazendo informações, para que a gente faça essa volta às aulas segura. O que ocorre é que, quando a gente tem a quebra da barreira sanitária, a gente acaba expondo ao risco. Não necessariamente foi na escola, e neste caso não foi. Foi numa atividade que era complementar, onde a gente teve quebra de barreira. Então, não adianta a gente ter a escola toda planejada se no processo de trabalho, voltando no início que eu falei da importância de olhar para o processo de trabalho, se no processo de trabalho isso não ocorre. Eventualmente, é um momento de reunião onde as pessoas estão numa sala não mantendo distanciamento ou, eventualmente, não fazem uso de máscara, na hora da refeição não mantém distanciamento. Então, tudo isso colabora para que a gente aumente o risco de transmissão.
E é bom sempre marcar que essa quebra de barreira sanitária vale para os pais também, né?
Sim, para os pais, para as famílias, em qualquer lugar. Porque se eu estiver na minha casa e daí, eventualmente, eu for a uma festa ou eu for a um evento onde houve quebra de barreira sanitária, eu estou colocando toda a minha família em risco. E caso um desses familiares comece sintomas, por mais que os outros não tenham, eu, eventualmente, como mãe, tive quebra de barreira no meu contato social, e daí agora eu estou mandando a minha filha para a escola, e eu iniciei sintomas e mando minha filha mesmo assim, eu também estou quebrando a barreira sanitária. Então, eu também estou colaborando para que isso ocorra. Então, no primeiro sintoma do meu núcleo familiar, eu preciso ser afastado até a conclusão final do caso.
Acho extremamente importante deixar bem claro isso, né? Qualquer sintoma de qualquer pessoa desse núcleo familiar, se a criança não tiver sintoma, mas deixa ela então acompanhando a aula online, né?
Exatamente. É um compromisso social, um compromisso e uma responsabilidade.
E avise a escola também o porquê, né, dessa situação, que aí as coisas, com muito mais informação, as coisas tendem a ser melhores, né?
E a agilidade dessa informação para a gente é crucial. Quanto mais rápido a vigilância for acionada, mais rápido a gente inicia as tratativas, a investigação e toma providências para evitar que a gente chegue numa situação de um surto muito grande.
Priscila Pegoraro, que é assessora técnica, né, do Departamento de Vigilância em Saúde, queria agradecer a participação da senhora aqui no CBN Campinas e trazendo esses esclarecimentos. Uma semana que foi muito corrida, tivemos, né, infelizmente, estes casos e este surto no Colégio Jaime Crates, mas a gente agradece esses esclarecimentos aqui no CBN Campinas.
Eu que agradeço a oportunidade e aproveito para deixar a mensagem para os pais para cuidarem das medidas sanitárias em casa e das escolas para cuidarem das medidas sanitárias no ambiente escolar. Muito obrigada.
Muito obrigado.